Glória a Deus. Deus é bom demais, não é verdade? Quantos sabem disso? Quantos têm experimentado a bondade do nosso Pai? Amém? A gente tem só experimentado gotas daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E a nossa expectativa, irmãos, ela precisa ser aumentada cada vez mais para que nós possamos, de fato, experimentar tudo aquilo que Ele tem prometido para cada um de nós. Amém? Durante esses últimos dias, o Senhor, Ele tem... despertado em mim uma palavra sobre algo que para que eu pudesse meditar, para que eu pudesse pensar, e essa palavra é liberdade. E liberdade, irmãos, quando você começa a entender, né, muitos de nós sabemos, quem sabe aqui que é livre hoje? Né? E quantos de nós até já chegamos em algum momento, tudo que eu quero é ter a minha liberdade, tudo que eu quero é ser livre. Tudo que eu quero é viver uma vida sem dar satisfação para ninguém. Eu não sei se você teve esse pensamento, mas eu tive, principalmente quando eu era mais jovem. E eu falo, meu Deus, que saudade da época que eu dava satisfação. Porque eu dava satisfação, mas também não precisava pagar conta, não precisava ter tantas responsabilidades. E a liberdade, ela traz isso, irmãos, ela traz responsabilidades. Muitas vezes a gente acha que num ambiente de liberdade, a gente está liberado para fazer o que quiser. Mas isso é um engano. Na verdade, a liberdade nos dá a condição de fazer o que quiser. Mas isso não nos tira a responsabilidade de colher os danos que decisões erradas possam gerar sobre as nossas vidas. Amém? Vou te dar um exemplo para você entender. Eu posso dar liberdade para minha filha de 3 anos, para que vai fazer 4 anos, para ela comer o que ela quiser. Ela já sabe falar, já sabe se expressar, ela já tem as suas preferências. Amém? Você entende isso? Agora, se ela, sem conhecimento que ela tem de nutrição, de nada, se eu chegasse para ela e falasse, olha, filha, você pode comer a partir de agora o que você quiser, todos os dias. Ela ia comer batata frita todos os dias, com suco de uva, que é a preferência dela. Todos os dias. Isso ia fazer bem para ela? Não. Mas por quê? Porque ela não tem maturidade para tomar as decisões corretas. Ela não tem o entendimento de que a liberdade de escolha que ela até almeja, porque várias vezes ela sinaliza para a gente, olha, eu não quero comer isso, eu quero comer aquilo. Eu já não disse, inclusive ela encara a gente algumas vezes. Eu já não disse isso para você? Eu não quero comer essa comida, eu quero comer outra. Então, ela sinaliza já as suas preferências. E quando nós temos liberdade, se você parar para analisar, irmãos, é só você pensar na sua própria vida, quando você está de férias, quando você não tem compromisso. Já parou para pensar nas suas escolhas? Normalmente não são escolhas muito boas, muitas vezes. A gente quer botar o pé para o alto, quer descansar, quer ficar fazendo nada. Então, se a gente tiver um tempo disso, ok, é bom para a gente arejar a cabeça. Mas se a gente viver nesse contexto, a gente vai ter um sério problema no futuro. E um texto que saltou no meu coração, nós vamos ler alguns. E eu quero começar com esse primeiro versículo, depois nós vamos ler a continuidade dele, mas eu quero que você abra lá comigo em Gálatas 5, onde a gente vai ouvir um pouquinho. A respeito disso. Você está aqui comigo, irmãos? Amém? Não me abandona, não. Fica aqui comigo, ligado. Não deixa nada roubar a sua atenção. Fica na liberdade de poder escolher estar aqui comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Gálatas 5:1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha só que interessante. Não sei se você já leu com esse entendimento, mas não parece redundante? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas é meio óbvio, né? Mas por que o apóstolo Paulo ele destaca isso? Porque os gálatas eles estavam sendo pressionados a viver uma prática de vida semelhante à que eles viviam antes. Eles estavam sendo pressionados a voltar a um estilo de vida que não condiz mais com a liberdade que eles têm agora em Cristo Jesus. Não tem mais a ver com aquilo que eles já possuíam em Cristo Jesus. Todos nós aqui já fomos, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi livre e liberto de toda a influência do mal. Você escolhe se submeter ou não. E baseado em que eu posso afirmar isso para você, que a escolha está na nossa mão? Quando a gente lê esse texto, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais. Ou seja, você e eu que podemos nos submeter. Você e eu que escolhemos, porque uma vez livres, nós só estaremos de novo em jugo de escravidão se nós escolhermos viver debaixo desse jugo. Se nós desejarmos isso, se nós optarmos por isso. Irmãos, é meio sem sentido, é como se você fosse um presidiário, como se você fosse alguém que estava lá numa prisão e você ganhasse a liberdade. E aí o carcereiro abrisse a porta e falasse: olha, você está livre. Aí você está ali, sai daquela prisão, aí fala assim: não, eu quero continuar aqui. Já me acostumei, estou bem aqui, estou satisfeito. Às vezes a gente até troca de cela. A gente está nessa cela aqui, que é a cela, de repente, da mentira, é a cela da fofoca, e troca de cela para a cela do adultério, troca de cela para a cela do descontrole, troca de cela para seja qual for. E a gente vai sendo continuamente aprisionado, mesmo sendo livre, mesmo com as trancas abertas. Então, irmãos, essa palavra dessa noite é para que a gente possa meditar e a respeito de como nós estamos agindo com a liberdade que nos foi dada. Essa noite é para que a gente medite a respeito disso. O que você está fazendo com a liberdade que foi recebida? Nós vamos ler um pouco sobre graça e sobre o que ela fez a respeito das nossas vidas, mas eu quero já te adiantar. A gente tem hoje um favor de Deus, uma liberdade, um poder mesmo de Deus para que nós possamos viver uma vida livre, digna aqui nessa terra. Muitas pessoas têm deturpado a graça, trazendo a graça como um conceito onde, eu fui alcançado pela graça, então eu posso viver uma vida da forma como eu quiser, porque a graça já me alcançou. E eu gosto de um termo que eu ouvi recentemente do pastor Luciano Subirá, que ele fala o que seria a definição de graça para ele. Ele fala: a graça é o empoderamento de Deus para que você não peque. É uma palavra até na moda, né? Empoderamento, né? É o empoderamento de Deus, é a concessão de poder para que você não peque. É uma concessão de poder para que você não viva debaixo de jugo de escravidão. A graça, ela vem para nos assistir a respeito das nossas fraquezas. Quantas vezes você já ouviu pessoas até numa brincadeira falando: sabe como é que é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você já ouviu isso? A carne é fraca. Mas a carne é fraca, mas a gente precisa fazer o que com a carne? Subjugá-la à vontade do espírito. Se o espírito é forte e a carne está fraca, é desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo que tem que estar. Porque se uma vez que a carne esteja fraca e você está com o espírito forte, está cheio do espírito, você vai subjugar a carne. Você vai viver uma vida ok, reta diante do Senhor. Por quê? Porque a carne está fraca. Você não está alimentando a carne. Você não está concedendo os desejos da carne. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha só, hoje é uma quinta-feira à noite. O que te levou a vir aqui nessa igreja hoje? Quantas sugestões ao longo do dia surgiram na sua mente para que você ficasse em casa? Para que você não saísse hoje? Talvez você até dê uma espirradinha e fale assim: acho que eu vou sustentar esse espirro aqui porque eu estou resfriado. Não estou dizendo, não, minha filha mesmo está em casa porque ela está resfriadinha. E a gente está fazendo isso para poupá-la. E você deve fazer isso. Você entende a diferença? Aquela coisa assim, poxa, eu estou um pouquinho cansado, você acorda de manhã, poxa, você pensa, vou para a igreja, vou me arrumar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí você já começa, já dá aquela... Sabe, no futebol o pessoal usa um termo chamado migué, né? Que é o cara que finge contusão para sair. Aí ele está ali jogando bem, daqui a pouco ele, pô, o negócio está ruim aqui para o meu lado. Aí ele começa a mancar assim. Às vezes a gente está fazendo isso. Às vezes a gente está fazendo isso, sabe quando? Quando a gente se propõe a ler a Bíblia. E aí, na hora de entrar em campo, no campo da leitura, aí você pensa, poxa, está todo mundo lá na sala vendo aquele filme que eu queria ver. Está todo mundo vendo aquela série que eu queria ver. Poxa, amanhã eu vou ter que acordar cedo. Ah, mas ontem eu dormi 2 horas da manhã vendo série, lendo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Eu não me preocupei com isso. Mas hoje, poxa, já são 9 da madrugada. Eu tenho que acordar 8 horas da manhã, muito cedo. Eu vou dormir. Migué, irmãos. Está dando volta em si mesmo. A diferença é que a gente está se enganando, achando que está enganando alguém. Às vezes fala, a pessoa até fala assim, não, eu não vou ler porque eu não gosto de ler de noite, porque me dá sono. Aí fala, tá bom, lê de dia. Não, lê de dia eu não consigo porque eu estou com sono. E de tarde? Ah, de tarde eu não tenho desculpa. A gente não lê porque não quer. Porque a gente não está usando a nossa liberdade como convém. A gente não tá usando daquilo que o Senhor conquistou para nós, para que nós pudéssemos ter escolha, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa que você talvez nunca tenha pensado. Sabia que não existe nenhuma proibição para que você beba bebida alcoólica? Você sabia disso? Pastor, você está falando um negócio desse? É, estou falando. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí eu vou te falar assim, ah, pastor, eu tomo uma cervejinha, eu tomo um vinho numa noite romântica com meu marido, com a minha esposa. Amém. E se você me visse num bar tomando um vinho com a minha esposa? Eu tenho esse direito? Tenho? É, tenho. Mas seria julgado, não seria? Talvez você nunca mais pisasse aqui, aquele pastor cachaceiro. Adora tomar umazinha. Imagina só, tivesse um bar aqui, gente, ó, um beijo, se vocês quiserem, a gente fica na resenha ali fora. E aí, desce uma aí, vamos tomar uma cerveja aqui. Tudo me é lícito. Eu estou na liberdade, eu estou na graça. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo, ele fala que se comer carne escandaliza o irmão, dá uma reduzida, dá uma segurada. Se você fazer isso, vai escandalizar alguém, irmãos? Se você, é só você pensar, se o meu pastor fizesse isso, o que diriam dele? Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou melhor do que você em nada. A diferença é que as pessoas olham para mim com um cargo. E aí, porque olham o cargo, acham que eu sou... É necessário que eu seja mais crente do que você. Mas não. Nós devemos ser santo como ele é. Não como eu sou. Eu não tenho que ser mais santo que você. Porque a liberdade que ele foi conquistada para em Cristo, ela não foi para os pastores. Ela foi para todo mundo. E aí eu vou te falar, irmãos, o que está te aprisionando? O que está te prendendo? Essa semana eu estava vendo uma série, e assim, todas as séries, irmãos, elas vão fazer, não se engane, não entra nesse... Você já é grandinho, já sabe que eles fazem isso de propósito. Você vai assistir um capítulo, e o final daquele capítulo lá da série, ele vai te instigar a ver o próximo. E se você deixar, você fica ali horas e horas e horas. E eu estava vendo ali, eu falei, meu Deus, cara, e agora? O que aconteceu? Ele pegou uma arma, vai matar a pessoa, e agora? Vou ver o início. Aí você começa a ver o início. Aí eles dão uma enroladinha, passa mais um pouquinho, dá o desfecho, mas já está te ligando com uma outra coisa. E aquilo ali vai te envolvendo, envolvendo, envolvendo. Daqui a pouco você está amarrado naquilo ali, preso. Talvez hoje você possa pensar, ah, pastor, talvez seja sério aquilo que está me prendendo. Talvez seja os filmes que me prendam. Talvez seja a necessidade de pegar todo o meu dinheiro sempre e levar para comer fora. Talvez seja a necessidade de sempre ter que comprar alguma coisa nova, esteja me consumindo. Talvez seja a necessidade de compartilhar tudo o que eu vejo, o que eu ouço com todo mundo. Talvez eu tenha uma compulsão e eu não consigo ser fiel à minha esposa. Talvez eu tenha uma fraqueza e eu não consigo entrar na internet sem entrar em lugar errado. Como você está usando a sua liberdade? O mundo, irmãos, aquelas pessoas que não têm a Cristo, elas não têm escolha. Sabe por quê? Olha que nós lemos e o que nós podemos ver em Colossenses, que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino. Você já parou para pensar na diferença dessas palavras? Império e reino. Você já prestou atenção? Império tem a ver com possuir algo. Um imperador, ele não tem por direito aquilo, ele tem por força. Ele toma o lugar e acabou. E ele te aprisiona. Se você falar, o império da Babilônia, o que eles fizeram? Eles tomaram um lugar e aprisionaram, escravizaram um povo. O império romano, eles não chegavam lá, olha, isso aqui é meu por direito, eu vim tomar posse. Não, não. Eles iam lá, se você não saísse da frente deles, eles iam passar por cima de você. E todos os impérios, otomano, todos os que você pensar, sempre foram tomados por força. E Satanás é assim, toma por força. Ou você acha que um endemoniado, uma pessoa que é possuída por um espírito demoníaco, ela tem escolha? Não. A casa está vazia. Ele entra. Agora, o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele precisa ser recebido, ele precisa ser desejado, porque ele é um cavaleiro. Olha como é que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se você quiser abrir, é uma decisão sua. Sempre vai ter uma decisão. O reino ele tem essa característica, você escolhe estar no reino. Você, quando nasce de novo, você nasce de novo em um reino. O reino ele é tomado não por força, mas por herança. Os nascidos no reino têm o direito daquele reino. E quando é que isso acontece conosco? Quando nós nascemos de novo. E nós passamos a ser merecedores e dignos de viver naquela terra. Por quê? Porque nós somos agora nascidos em Cristo. E porque nós somos nascidos em Cristo, nós temos direito ao acesso ao reino. E ele nos traz do império, nos resgata, irmãos. Não foi algo, ah, eu estou aqui, não sei se eu vou para cá. Não, não, nós estávamos aprisionados. E ele foi lá, ó, e nos resgatou. Foi um resgate. E Satanás, ele tem essa característica de colocar por força. Então, o alcoólatra, irmãos, às vezes a gente olha, ah, fulano não tem jeito, fulano é assim, fulano é assado. O alcoólatra, ele não tem escolha. Ele tem até um certo nível de controle, mas, no geral, ele precisa de suporte. Sabe por quê? Porque ele está alinhado com a influência desse mundo. Uma influência de morte e de destruição. Uma pessoa que tem fraqueza com drogas, ela está ali conectada com aquilo. E ela não consegue sair. Já reparou a dificuldade que um ex-drogado tem? A maioria deles, irmãos, tem sempre uma influência de Cristo para conseguir ficar limpo de vez. Existem os que não têm? Existem, não estou colocando tudo num bolo só. Mas a maioria deles, por quê? Porque você não tem força em si mesmo. Você não consegue. Então, da mesma forma, irmãos, quando nós estamos no reino, nós só andamos no pecado e só andamos no erro porque nós não nos posicionamos. Porque a força para viver uma vida digna nós já temos. A graça que nos favorece a uma vida plena, ela já está presente. Vamos continuar a leitura aqui no 5. Nós lemos o 1. Aí o apóstolo Paulo, no 2, ele começa a falar sobre essa pressão que os gálatas estavam sofrendo a respeito da necessidade de circuncidar-se. Porque existiam aquelas pessoas chamadas judaizantes. Quem eram os judaizantes? Aquelas pessoas que estavam querendo trazer a influência do tempo dos 10 mandamentos, do tempo que Jesus veio resgatar eles, ele veio que, meio que trazer de volta aquela cultura, onde, olha, se você não circuncidar, você não vai ser digno, ou se você não fizer isso, não fizer aquilo, trazendo aqueles costumes de volta para o povo. E no 6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara que se mutilassem os que se incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Olha só que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala sobre um pouco de fermento leveda toda a massa. O que você quer dizer com isso? Você tem uma visão doutrinária, você tem um entendimento da palavra. E se você recebe um conhecimento, você absorve algo ou tem um pensamento divergente daquilo ali, é como se você, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, você crê sobre cura e você está alinhado com a visão bíblica sobre cura, que você é sarado, você é livre de toda doença, de todo mal, de toda enfermidade, isso foi aniquilado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você crê nisso? Amém? Amém. Então, isso é um ponto pacífico, é um ponto fechado. Mas talvez alguém possa chegar e falar assim: mas e as pessoas que estão no hospital? E os irmãos que estão internados, que são crentes, que estão internados no hospital com Covid? Aí você já começa: opa, não tinha pensado nisso. Se Jesus nos livrou da enfermidade, por que tem algumas pessoas que ainda estão doentes? E aí você começa o quê? Talvez Deus colocou aquela doença neles para o quê? Para ministrar os irmãos que estão no hospital. Você já ouviu isso, irmãos? Eu já ouvi muito e já acreditei muito nisso. Falei assim: olha que coisa, que revolução. O cara foi internado no hospital, pessoas foram ganhas para Jesus através da vida dele, que coisa maravilhosa. E sempre pensava, assim: poxa, por que a gente não pode ir lá quando está saudável? Por que a gente não vai lá quando está tudo bem? E uma coisa, irmãos, que faz com que todo o argumento caia a respeito de se Deus coloca ou não uma doença em alguém, se Deus tem a ver com aquela doença ou não, é quando a gente pensa a respeito do caráter do nosso Pai. Uma coisa que eu aprendi para poder sempre defender a minha fé em Cristo, minha fé em Deus, é imaginar o caráter dele. Porque quando você conhece o caráter de uma pessoa, você sabe como ela é. Alguém pode contar a história mais extravagante do mundo. Você vai falar: opa, não, eu conheço fulano. Ele nunca faria isso. Então, irmãos, conhecer o caráter de Deus, ele é fundamental para que a gente possa discernir a palavra e os fatos que acontecem ao nosso redor. Então, quando você conhece o caráter de Deus, você vai lembrar que, olha, se um pai, ele sabe dar boas coisas para os seus filhos. Se o filho lhe pedir um pão, ele não vai dar pedra. Se ele pedir um peixe, não vai dar um escorpião. E o que que Jesus fala? Vós que sois naturais, sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial não saberá dar a vida eterna, não saberá proporcionar aquilo que nós necessitamos. Entenda uma coisa, para você nunca ter dúvida a respeito do caráter de Deus: Deus é bom. Ele é bom e nele não há maldade alguma, não há treva nele. O fato de colhermos algumas coisas, irmãos, não tem a ver com aquilo que Deus proporciona. Existem coisas como, do tipo, negligência nossa. A gente pode simplesmente falar assim: olha, não, é um tempo de Covid, as autoridades estão falando para fazer isso, isso e aquilo, e você fala: eu sou crente, não temo nada e nem ninguém. Tiro a máscara e vou correndo, vou lá no hospital, vem cá, Covid. Tem gente que faz isso, irmão, de uma forma ou de outra está fazendo isso. E aí o quê? Irresponsabilidade. E o fato, irmãos, por exemplo, eu fiquei, com a mudança do clima, fiquei um pouco resfriado. Tem nariz entupido e tal. Faz parte do clima. Eu não estou doente. Existem coisas que vão afetar todo mundo. A mudança climática, o nosso corpo, ele vai se ajustar. Por quê? Esse mundo, ele está morrendo, irmãos. E a Terra, ela vai ser restaurada. Eu não vou entrar muito nesse método para a gente não fugir muito do assunto. Mas eu quero que você entenda o seguinte: existe algo que está acontecendo na Terra que nunca foi propósito de Deus. Essa loucura toda nunca foi propósito de Deus. Porque o mundo, ele jaz no maligno. Ele está morrendo no maligno. Mas vai chegar o tempo que nós vamos reinar em vida com Cristo Jesus. Não só nessa vida, mas é reinar com Jesus pelo menos 1.000 anos e depois eternamente com o Pai, juntamente conosco. Então nós vamos viver um tempo do milênio e depois nós vamos viver um tempo de uma glória eterna. E deixa isso para um outro dia, para a gente não perder o nosso foco aqui. Mas, irmãos, nós fomos chamados à liberdade. Mas isso não pode ser em nós um combustível, uma desculpa para agirmos de qualquer maneira. E a gente costuma muito falar sobre esses pensamentos que surgem. Como eu estava falando, dei um exemplo aqui de cura para você. Onde muitos de nós, às vezes, por mais que a gente tenha tanto conhecimento da palavra, às vezes nos pegamos nesses pensamentos. Pô, como assim? É verdade. E aí um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não domino muito sobre bolo. Eu não domino muito sobre massa. Nós temos aqui pessoas muito eficientes. Mas, assim, tal, eu, na minha ignorância, se a tua receita lá diz para colocar uma colher de chá de fermento num bolo, você coloca duas de sopa, vai dar diferença, não vai? Se você colocar duas de chá, já não dá diferença? Um pouco de fermento estraga toda a massa. Um pouco daquilo que não tem, às vezes você, e que você pode pensar, poxa, mas é o fermento que está estragado. Não, 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 a questão não é o fermento que está estragado, é o fermento que está sendo colocado em demasia. E é nisso que Satanás pega muitos crentes. Ele coloca uma informação e traz o exagero. O fermento, ele faz parte do processo. Mas quando o fermento é colocado em demasia, ele pode estragar a receita, o bolo pode crescer demais, ou se você colocar de menos, o bolo pode minguar. Fala para uma boleira, ih, esqueci o fermento. Já era, o bolo vai ficar aquela solinha de sapato 10. Aquele gostinho de ovo, né? Que fica tudo concentrado. Eu conheço. Não cultivei esse corpinho aqui à toa, não, irmãos. Enfim. Então, um pouco de fermento, um pouco de algo a mais, estraga tudo. E o que a gente pode pensar nisso? É aquele, olha, a graça, ela já te condicionou numa situação onde você não precisa mais pedir perdão a Deus. Porque Ele já te perdoou. Está vendo como é só um? Você não precisa mais. Ele não já te perdoou? Por que você está pedindo perdão a Deus? Já fui purificado em Cristo Jesus. Então, o quê? É um pouco do exagero de uma visão. Tem, por isso que eu falei a respeito da graça extravagante, a graça que tem sido difundida nesse tempo. Uma graça onde, olha, não tem problema você mentir. Não tem problema você pecar. Não tem nada, não. Você quer ir numa rave? Se drogar, encher a cara, não tem problema, não. Sabe por quê? A graça, ela já cobriu seus erros. Você quer ir no Rock in Rio? Lá no Rio tinha muito disso, né? Meu Deus, devemos ou não ir no Rock in Rio? Aí eu penso, nossa, é um ambiente para crente, tá? E eu me lembro, irmãos, que existe um conflito nas igrejas entre aquilo que é profano e aquilo que é religioso. Ah, não, você é muito religioso. Não é bem assim. Mas, irmãos, quando a gente não tem discernimento do que está acontecendo no reino do Espírito, a gente acha que tudo é igual, não tem nada a ver. Da mesma forma, por exemplo, você pode olhar aqui hoje para mim e falar assim, poxa, o pastor está de sapatênis, calça jeans e camisa de malha, camisa social de manga curta. Eu poderia até estar de polo aqui, por exemplo. Isso era impensável há uns 10 anos atrás numa igreja. Impensável. O normal era estar como aqui? Sapato social, calça social, uma gravatinha aqui, ó. Ou então aqui no meio da barriga, que é padrão, né? Crente nunca acerta o ponto da cintura. É impressionante. Ou é lá embaixo, no meio do joelho, da coxa, ou aqui no meio da barriga. Com aquela Bíblia gigante embaixo do braço. E... esse era o padrão de um crente. E aí hoje nós temos uma liberdade. Olha só que coisa maravilhosa. Eu estou aqui, olha, uma roupa mais confortável, mais despojada. E você não está nem mais escandalizado com isso, porque você já acostumou, não é verdade? Mas se eu for em algumas igrejas hoje, eu ainda sou, talvez eu nem sou recebido. O que você vai ministrar na minha igreja desse jeito? Mas não vai mesmo. Hoje não é culto jovem? Se não fosse culto jovem, ainda quebrava um galho. Não é não? Então, irmãos, assim, existe esse descompasso na igreja. E aí, por isso, alguns estão falando assim, não tem nada a ver, então agora vou botar uma roupa aqui super sensual, roupa toda colada, né? Eu não tenho um corpo tão bonito assim, mas se eu tivesse um corpo bonito, aquela blusa aberta aqui assim, com o peitoral aberto, olha só que sensual. Irmãos, tem, se você olhar na internet, você vai ver vários. Não tem nada a ver, não tem nada não. Ou seja, nem uma coisa, nem outra. A gente pode modernizar, a gente pode ser mais atrativo, a gente pode gerar mais conforto. Há 10 anos atrás, a gente sentava em bancos de madeira. Quase nenhuma igreja tinha ar-condicionado, era ventilador, porque ar-condicionado era luxo. E a gente precisava ser humilde nessa terra. Ô, irmãos, eu estou falando alguma besteira? Então, a gente usava da liberdade para se manter em algumas prisões. E que Satanás estava ali rindo. Eu me lembro no Rio, irmãos, calor de 40 graus, culto de manhã, e o pessoal todo engravatado, aquela blusa assim, já toda molhada de suor. Eu falei, meu Deus, isso é um fardo. Se fosse necessário, amém, é necessário, a gente precisa passar por isso para poder dar... Mas não, não era. Então, a gente acaba, às vezes, eu estou pegando exemplos simples, irmãos, para trazer para você o entendimento de como nós devemos viver hoje e analisar e buscar em Deus estratégias para saber como nós vamos lidar na nossa vida. Há dentro de nós o Espírito Santo que ele nos instrui a respeito de todas as coisas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente pode estar negligenciando a influência dele sobre nós, tratando aquilo que é espiritual como algo comum. Há uma influência nesse mundo, há uma influência nesse tempo, uma influência de rebeldia, uma influência de se opor àquilo que vem da parte do Senhor. E, infelizmente, irmãos, eu não vou dizer que isso que vai acontecer ou que está acontecendo, não. Já aconteceu, já entrou na igreja. Já entrou na igreja. O não tem nada não estragou a igreja. E em muitos lugares você não consegue mais discernir aquilo que é do mundo e aquilo que é da igreja. Por quê? Porque está tudo muito misturado. Na ânsia de agradar e atrair as pessoas, e aí as pessoas vêm, aí você, não posso, eu não quero magoá-lo, eu não quero gerar desconforto para ele. Não, irmãos, a palavra ela gera desconforto. Uma vida de santidade ela gera desconforto, não é fácil. Andar certo gera desconforto. Ou você acha que é legal você ficar pagando imposto? Se você é um empresário, você sabe que é dificuldade enorme para você tocar seu negócio. É confortável você ser lá fiel e pagar o seu imposto? Você acha que é legal você ir lá pagar sempre os seus impostos de carro, de casa? Você receber seu salário e olhar lá, poxa, tem aquele imposto ali. Pô, mas se meu chefe aqui me falou que ele me pagaria um salário mínimo na carteira e me daria mais um salário por fora, sem o desconto. Você acha que é fácil, irmão? Não é. Você precisa ser valente, você precisa ser brabo. Você precisa confiar no Senhor e saber que o andar certo vai ter uma recompensa. Como eu falei, não é confortável viver uma vida certa. Não é confortável alguém chegar e falar mal de você e você depois estar lá, ó, estou aqui para te ajudar. Não é confortável você, de repente, ser aquela pessoa que foi o alvo de uma injúria, o alvo de uma calúnia, e você chegar lá na sua família, que te menosprezou, que te humilhou, e você chegar lá e falar assim: olha, eu te perdoo. Porque você sabe que a responsabilidade é sua, como cristão, como aquele que portador do amor de Deus. Não é confortável, irmãos. É melhor virar a cara e nunca mais falar com ninguém. É melhor, naquela situação, você despejar toda a tua raiva e não ser passado para trás na situação que é seu direito. É muito melhor. Olha só como é reconfortante você tomar uma fechada no trânsito, você xingar todos os palavrões que você conhece. Você xinga e, ó, ufa, fica leve. Agora, eu vou te falar, irmãos, se for o contrário, você vai em paz, meu irmão, que Deus te ilumine e te guarde. Eu sei que você me fechou, mas o Senhor está aqui comigo, está tudo bem, vamos juntos. Não é fácil ser crente. Exige de nós uma postura. E a palavra, ela nos confronta. A palavra, ela extrai de nós o melhor. A palavra, ela nos conduz para um caminho de excelência. E não é só uma excelência no que diz respeito a um tipo de serviço, a um tipo de vestuário, não, uma excelência moral. E só estamos como estamos porque essa visão de uma excelência moral, ela se perdeu no meio da igreja. Ela se perdeu. Então, se estivéssemos num outro tempo, irmãos, onde a palavra tivesse a primazia na nossa vida, de fato, nós seríamos desejados em todos os lugares. E, infelizmente, muitas vezes, nós somos aqueles que, opa, é crente? Não quero, não. Por quê? Porque ele não tem noção do que ele faz, não tem ele não sabe separar as coisas. Antes de dizer o próximo capítulo, eu queria só ler algumas coisas com você. Nós falamos a respeito de Cristo, que ele nos libertou do império das trevas. Em João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em 1 Pedro 2,16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. E eu também falei para vocês a respeito de 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é muito sério, irmãos, porque o fato de ser lícito não quer dizer que isso não possa te dominar. O fato de ser lícito, de ser ok, legal, não quer dizer que não possa te aprisionar. Eu me lembro que a igreja pregava muito sobre pecado. Ah, o pecado isso, o pecado aquilo outro. E o pecado ainda aflige muitas pessoas. Mas hoje eu vejo as pessoas mais perdidas naquilo que é lícito, mas de uma forma descontrolada. Porque aquilo está dominando ela. Às vezes a gente está tão impregnado desse mundo, irmãos, que toda a nossa expectativa está nessa terra. Tudo aquilo que nós planejamos está nessa terra. Enquanto eu não tenho o carro que eu quero, eu não fico em paz. Enquanto eu não tenho a casa que eu quero, eu não fico em paz. Enquanto eu não tenho meu filho, eu não fico em paz. Enquanto eu não caso com alguém, eu não fico em paz. Enquanto eu não tenho a roupa que eu quero, o calçado que eu quero, o celular que eu quero, enquanto eu não tenho as coisas que eu quero, eu não fico em paz. Isso é o quê? É deixar as coisas desse mundo nos dominar. Isso é o quê? Deixar as coisas que são lícitas, que nós devemos ter acesso e vamos ter acesso em nome de Jesus, mas está deixando isso nos dominar. Tomar conta do nosso pensamento. É pegar ou trazer isso por um excesso. Eu preciso de um celular. Beleza, mas eu não vivo sem o celular que eu quero. É diferente. Ah, eu preciso de um celular melhor. Mas esse aqui está funcionando? Beleza. Quando tudo melhorar, eu vou conseguir comprar um novo. Poxa, eu preciso de um celular melhor. Cara, o que eu vou fazer? Meu Deus. E agora? Aí passo o dia inteiro pensando, acho que eu vou pegar o meu cheque especial. Ah, não, acho que eu vou pegar o cartão emprestado de alguém. Ah, não, mas quanto é que é a parcela? Ah, não, R$100 por mês, acho que consigo pagar. Enquanto você não faz, você não sossega. Por quê? Está te dominando, está te prendendo. E o diabo, ele faz isso, ele pega aquilo que teoricamente te incomoda e coloca uma lente de aumento para que você só olhe para aquilo e esqueça tudo que está dando certo. E quantas vezes nós olhamos para aquele problema e às vezes a gente coloca tanto força naquele problema e o problema é resolvido de uma hora para outra e a gente fala, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo com isso? Por que eu sofri tanto com isso? Amém? Abra comigo lá em Romanos 6, por gentileza. Nós já estamos encerrando, amém? Deixa a gente vai ler é o capítulo 6 inteiro. É um pouquinho grande, mas eu creio que vai ser importante para tudo aquilo que a gente está falando aqui. Amém? Romanos 6, a partir do 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte e já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo natural, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros, do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Até aí. Olha só, irmãos, que coisa poderosa. O pecado não terá domínio sobre vós. Se de tudo que a graça nos proporcionou, irmãos, essa é uma delas. O pecado, ele não tem domínio sobre nós. Nós podemos pecar? Sim, podemos errar. Mas o pecado, ele precisa ser, no máximo, um desvio de rota, um tropeço no caminho. Não uma conduta, não um padrão, não algo que a gente vai fazer sempre, não algo que a gente não consegue resistir. Porque o pecado, irmãos, ele não tem domínio sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu não consigo resistir. É porque você não está colocando força. Ah, mas eu penso, tal. Mas se você começar a se consagrar perante ao Senhor, se você começar a se colocar diante do altar do Senhor, de todo o seu coração, com o coração pronto, para ouvir, receber da influência dele, naquele momento que você deseja pecar, você não vai cair, você não vai tropeçar. Seguindo a leitura, e daí, no 15, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a receber, a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Irmãos, a gente... Eu vejo, às vezes, algumas pessoas que falam muito a respeito do seu passado, até com uma certa vanglória, porque eu era isso, eu fazia aquilo, com aquele tom de superioridade, como se era muito bom. E eu sempre questiono se essas pessoas de fato receberam Jesus como Senhor da sua vida. Porque uma vez que a gente recebeu Cristo como Senhor da nossa vida e temos a influência do Espírito em nós, quando nós praticamos atos que são contrários à nossa natureza, normalmente gera em nós vergonha. Vergonha. Eu não sei se você já parou para pensar, o que você já fez na sua vida? Talvez. Glória a Deus, isso aí. Talvez você possa pensar, mas eu nasci num berço evangélico, eu não fiz muita besteira na vida, não. Mas tem coisa, irmãos, que a gente, na nossa caminhada, a gente vai se decepcionando. E se você era do mundão, certamente você pisou bastante na bola. E quando você lembra, fala assim, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer isso? E isso, irmãos, isso deve servir para a gente o quê? Prepara e analisa, não como algo que você... Não com o contexto que você estava vivendo, mas pensa o seguinte, olha, o Senhor me livrou disso. Naquele tempo eu não tinha esperança, eu não tinha expectativa, eu não tinha nenhuma projeção na minha vida. Eu só olhava e só via aquilo como solução. Quando eu olho, irmãos, pessoas que vivem uma vida na prostituição, uma vida em drogas, uma vida em roubo, é óbvio que eu creio que cada um tem a oportunidade de ver uma vida digna. Mas eu sei que muitas pessoas foram ensinadas dentro de um contexto onde aquilo ali era a única solução, era o único escape para a vida delas. E elas acreditaram piamente naquilo. Acreditavam piamente que eu só vou ter sucesso se eu for igual ao chefe da boca de fumo aqui na meu bairro. Eu só vou ter sucesso, eu só vou ter aquilo que eu desejo se eu roubar como eu vi as pessoas fazendo. Eu só vou ter alegria se eu me relacionar com o máximo de mulheres possíveis e chegar diante dos meus amigos e mostrar o quantos eu fiz, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Tem pessoas que a alegria é simplesmente trabalhar para no final de semana ter o que beber, ter o dinheiro da cerveja. Você conhece pessoas assim? E vou te falar, irmãos, essas pessoas não estão só em empregos menores, não, estão em pessoas com baita de empregos. Que eu me lembro que ela falou assim, não, na vida é beber, nossa, não vejo a hora de chegar ao final de semana. Seja bebidas caras, bebidas baratas, não importa. E a motivação pelo trabalho era para no final do mês, no final da semana ter o que fazer, ter o que gastar. Irmãos, e você pode olhar, até olhar para essas pessoas e falar assim, essas pessoas são felizes. Não, irmão, só balela. É só alegria de Instagram. Que é aquela hora da foto ali, ó. Pá! Aí depois. Sabe por que no final do dia, às vezes vai para casa, não confia em ninguém, não tem ninguém para compartilhar, não tem amigos verdadeiros, não tem expectativa de futuro. Às vezes fica com medo quando dorme, porque não sabe se no meio da noite pode morrer e não sabe para onde vai. E às vezes lembra daquele irmãozinho lá que todo mundo ria, fala assim, aceita Jesus ou vai para o inferno. Aí o cara, como é que vai ser o inferno? Aí começa a pensar. Mas está lá, isolado, com medo. Por quê? Se gabando de uma vida que nunca trouxe nada para ele. Nada, irmãos. E eu vou te dizer, irmãos, o que nós fazemos aqui como igreja, além de estar num benefício terreno, que benefício é esse? É ver vidas sendo transformadas, ver vidas se alinhando em Cristo. Isso para a gente já é excelente. Já nos traz uma alegria enorme quando a gente vê pessoas que tinham uma vida frustrada e tiveram suas vidas transformadas. Isso para a gente é maravilhoso. Mas isso ainda é aquilo que nós vamos colher nessa terra. Mas nós vamos colher ainda muito mais no céu. Quando nós chegarmos diante do nosso Pai e apresentar as nossas obras, apresentar aquilo que nós fazemos. Não obras para as pessoas verem, não obras para poder ser salvo, porque você entende que você não é salvo por obras, mas porque você é salvo, você faz obras. Porque você é salvo, você quer que outras pessoas sejam alcançadas por você, assim como você foi. Então, quando uma vez salvo, irmãos, você é natural que você deseje as coisas do céu. É natural que você deseje compartilhar isso com as pessoas. É natural também que você viva uma vida santa. Porque o Espírito Santo está dentro de você. E ele vai te alertar. Está errado. Para de fazer isso. Para de fazer isso. Você está mentindo. Ah, não, é só uma mentirinha. Não tem nada, não. Está errado. E aí você começa a dar ouvido a essa voz. Conforme você vai dando ouvido, ela vai ficando mais intensa e mais clara para você. Muitas pessoas falam assim, poxa, como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que eu posso ser influenciado pelo Espírito? Irmãos, é simples, é você ter comunhão com Ele. Se você começar a andar comigo, você pode, depois de um mês, reconhecer a minha voz de longe. Você pode, depois de um tempo, saber mais ou menos as minhas características, o meu gosto, o que eu gosto. Você vai descobrir que eu como quase tudo. Você vai descobrir que eu tenho uma vida totalmente corrida, com trabalho, igreja. Você vai começar a conhecer características do meu dia a dia. E cada vez mais você vai se sentir mais confortável na minha presença. Não é verdade? Por que você é confortável na casa dos seus pais? Porque você cresceu naquele ambiente. Então, quanto mais você tem contato, por isso com um casamento. Já reparou que as pessoas falam sobre isso? Falam assim, ah, não, eles cada vez se parecem mais. Às vezes parece até fisicamente que as pessoas começam a se parecer. Não existe isso, mas a gente acha, né? Porque as expressões, elas começam a ficar parecidas. Por quê? Conforme o tempo vai passando, vocês vão andando juntos, há uma conexão. Por exemplo, eu não sou o mesmo marido para a Michela do que eu fui quando nós casamos, há 12 anos atrás. Eu sou uma pessoa que eu conheço mais ela, já sei, eu sei detalhes que eu não fazia ideia de gostos, de formas, de coisas que ela gostava, e vice-versa. Então, cada vez mais a gente vai se aproximando, vai se parecendo. Da mesma forma, eu tenho um relacionamento com o Espírito. Se você não ora, se você não lê, se você não busca Deus, você não vai identificar o que é para fazer. Você não vai saber o que vai fazer. Agora, se você está aqui se expondo à palavra numa igreja, se você chega na sua casa e tira um tempo, nem que seja um pouco tempo, mas você vai lá e consagra um tempo para o Senhor, de oração, de leitura da palavra, de literatura, de bons livros, isso vai fazer o quê? Te aproximando do caráter de Deus, do entendimento de quem Deus é. E aí você vai começar a discernir, opa, não, calma, isso aqui está errado. E, irmãos, conforme o tempo vai passando, você vai nem mais saber se é Deus ou se é a sua cabeça. Já vai estar tudo misturado, porque você está ali, ó, ligado. É o teu pensamento também. Passou a ser a forma como você pensa também. No início, talvez, você vai falar assim, não, eu vou fazer isso aqui porque Deus quer. Mas, com o tempo, você vai falar assim, eu quero também. Não só porque agrada ao meu Pai, embora eu faria porque eu agrado a Ele, mas eu vou fazer porque eu amo fazer isso. Talvez no início o serviço na igreja, ele possa ser simplesmente para agradar a Deus, como uma forma de retribuição. Mas chega um ponto, irmãos, e você que ainda não está no fluxo de serviço, você vai perceber que chega um ponto que isso começa a te dar prazer. Você não sabe nem explicar, mas você gosta de estar. Você gosta de servir, você se sente bem servindo. E você começa o quê? A se esforçar para ser ainda melhor. Mas por quê? Porque você quer agradar a Deus? Também, mas também porque você quer fazer o melhor. Porque você se sente bem naquilo. E aquilo ali passou a ser a sua visão. Passou a ser o seu pensamento. Amém, irmãos? que nessa noite a gente possa ser despertado para que a gente possa usar da nossa liberdade como convém. Não dispersos, não distraídos, mas, de fato, entender que nós fomos libertos para viver em liberdade. Amém? Você pode se colocar de pé? Queria chamar aqui o Ministério de Música. Glória a Deus. Você foi abençoado essa noite, irmãos? Amém?